DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Na Guiné-Bissau está tudo a postos para as eleições gerais de amanhã, é o que garante a Comissão Nacional de Eleições Guineense. Augusto Mendes, presidente da CNE, disse que amanhã será um grande dia para os guineenses e assegurou que toda a logística já está operacional. Segundo o responsável, só falta mesmo que os guineenses exerçam o seu direito de voto. Estas serão as primeiras eleições na Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. A Organização Mundial de Saúde precisa de mais 4 milhões de dólares para combater a epidemia de ébola que está a afetar a África Ocidental. Quem o diz é o angolano Luís Gomes Sambo, o diretor regional para a África da OMS, citado pela agência de notícias Lusa. Acredita-se que a epidemia de ébola já tenha provocado a morte de mais de 110 pessoas na Guiné-Conakry, na Libéria, desde janeiro passado. Há suspeitas de casos no Mali e na Serra Leoa. O ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, acusou a Rússia de agressão. No leste da Ucrânia, manifestantes armados de bastões conseguiram entrar na sede da polícia em Donetsk sem resistência. Ativistas pró-russos armados ocuparam ainda uma esquadra da polícia e a sede dos serviços de segurança em Slaviansk, também no leste da Ucrânia. O ministro ucraniano do interior disse ainda que se registaram combates na cidade de Kramatorsk, também no leste. A polícia respondeu aos atacantes desconhecidos. O presidente interino da Ucrânia convocou um conselho de segurança. A empresa estatal de energia ucraniana Naftogaz diz que não paga mais à Rússia enquanto não se negociarem novos preços para o gás natural. A Rússia acusou a Ucrânia de ter pagamentos em atraso de mais de 2 mil milhões de dólares e aumentou os preços do gás, mas a empresa ucraniana Naftogaz diz que o aumento é injustificado e que, por isso, decidiu parar de pagar, pelo menos até que os preços sejam renegociados. Os Estados Unidos recusaram-se a conceder um visto ao novo embaixador do Irão na ONU, Hamid Abutalebi, mas o Irão mantém-se firme e diz que não vai escolher outro embaixador. Os Estados Unidos negaram o visto a Abutalebi devido ao seu alegado envolvimento na tomada de reféns na embaixada norte-americana em Teherão, em 1979. Normalmente, os Estados Unidos são obrigados a atribuir vistos aos diplomatas das Nações Unidas, mas pode haver exceções. O Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que se vai opor à recusa do visto através dos mecanismos legais da ONU. Na Índia, pelo menos 12 pessoas morreram em dois ataques da guerrilha maoísta no estado de Chhattisgarh, no centro do país. Os rebeldes têm como objetivo perturbar as eleições na Índia, que começaram na segunda-feira passada. As eleições realizam-se em várias fases e duram 5 semanas. Mais de 800 milhões de eleitores são chamados a votar até 12 de maio. Os ataques de hoje foram os mais mortíferos desde o início das eleições. No norte da China, mais de 2 milhões de pessoas estão sem água potável na cidade de Lanzhou. A imprensa estatal diz que uma fuga num oleoduto contaminou as reservas de água, algo que fez com que os residentes fossem a correr comprar água engarrafada. Na água foram encontrados níveis excessivos de benzeno, um químico cujo vapor é altamente tóxico. No ano passado, uma fuga num oleoduto no leste da China resultou em explosões que provocaram a morte de 62 pessoas. E por fim, na Primeira Liga Alemã, o campeão antecipado Bayern de Munique recebeu hoje em casa o Borussia Dortmund e perdeu. 0-3 do Dortmund. Foi a segunda derrota da época para os bávaros. Noutros jogos desta 30ª jornada da Bundesliga, o Wolfsburgo ganhou por 4-1 ao Nuremberg. O Friburgo bateu o Braunschweig por 2-0. O Mainz recebeu o Bremen e ganhou por 3-0. O Hannover bateu o Hamburgo por 2-1. E, por fim, o Mönchengladbach empatou com o Stuttgart a 1. Foram as notícias. Pode enviar-nos os seus comentários sobre estes ou outros temas para a nossa caixa de correio eletrónico afriportug@dw.de. Pode também enviar-nos um SMS para o número 0049-175-819-8273. No contraste de hoje, vamos até Portugal. Falei com Otelo Saraiva de Carvalho, o militar que planeou as operações do golpe que derrubou a ditadura fascista portuguesa há 40 anos. Fique connosco.
DW Contraste.
Oscar, foi este o nome de código do português Otelo Saraiva de Carvalho no 25 de abril de 1964. Otelo, que nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, foi o principal comandante do golpe militar e tinha a seus ombros o peso de derrubar uma ditadura que durava há quase meio século em Portugal. Mas não estava sozinho. Muitos militares acompanhavam-no, sobretudo porque queriam o fim da guerra colonial. Ainda assim, quando o regime caiu, colocou-se a questão: o que fazer com as colónias? O movimento das Forças Armadas, que levou a cabo o golpe e de que Otelo fazia parte, defendia a concessão imediata da independência, até porque na Guiné-Bissau o PAIGC já declarara a independência unilateralmente. Mas havia quem tivesse um plano diferente, nomeadamente António de Spínola, o general do monóculo que os militares revoltosos escolheram para liderar o país a seguir à Revolução do 25 de Abril. Acompanham neste contraste Guilherme Correia da Silva. Começámos por perguntar ao Otelo como viveu a noite do 25 de Abril.
Eu entrei no posto de comando cerca das 10, ainda não eram 10 horas da noite, de 24 e saí lá 1:30 da tarde, 26. Nunca me deitei, comi uma refeição, Santos para com cerveja e tal. Nunca saí dali, do posto de comando, porque estava de facto numa situação de ansiedade, para que tudo corra bem, porque eu tinha uma responsabilidade enorme naquilo lá. Era uma responsabilidade muito pesada e eu sentia isso, esse peso da responsabilidade, porque ali no posto de comando, só eu é que tinha um conhecimento profundo da ordem de operações que tinha feito.
Quais é que eram as prioridades?
As prioridades que nós atribuímos era, de facto, isto em termos, podemos dizer, ideológicos, era a recuperação da liberdade, que era fundamental para um país que já vivia, nessa altura, com 48 anos de repressão em cima. Primeiro uma ditadura militar de 6 anos e depois uma ditadura de características fascistas durante 30 e tal anos. Depois, fundamentalmente também, num país de um cinzentismo travado, com uma indústria extremamente limitada, de uma forma geral era pobre, era um país pobre, muito dedicado à agricultura e tal, com uma taxa de analfabetismo enormíssima. E, portanto, outro objetivo fundamental, elevar rapidamente os níveis, o nível de desenvolvimento do país, por um lado, mas também o nível cultural, o nível económico, enfim, o bem-estar de todo um povo que vivia sacrificado havia muito tempo. Na altura em que fazemos o 25 de abril, 40% do orçamento do Estado eram destinados à manutenção da guerra colonial, às Forças Armadas. Eram cerca de 200 e tal mil homens, jovens, da Força de Trabalho, com 21, 22 anos de idade, que eram deslocados e ficavam ausentes 2 anos daqui de Portugal. Tudo isto era um prejuízo enormíssimo para um país que não conseguia sair disto, empenhado numa guerra que não conseguia aguentar, porque não tinha gente para aquilo, não tinha armamento, não tinha nada, não tinha apoio internacional nenhum.
A questão da autodeterminação das ex-colónias portuguesas era um ponto assente para o movimento dos capitães, mas também um ponto que o general António Spínola emendou. E depois do golpe militar, quando a Junta de Salvação Nacional se apresenta ao país, na RTP, Spínola diz que a Junta assumia como compromisso garantir a sobrevivência da nação no seu todo pluricontinental. Como é que o movimento das Forças Armadas conseguiu, ainda assim, impor a sua vontade no que diz respeito à autodeterminação das colónias?
Eu julgo que foi decisiva aí uma intervenção que eu fiz quando, não sei porquê, o Spínola invocou a pressão dos meus camaradas para que a delegação portuguesa me incluísse nas chamadas conversações preliminares com a Frelimo, que tiveram lugar em Lusaka em 6 de junho de 74. Fui chamado ao Palácio de Belém E o Spínola mandou-me entrar no gabinete e tal, para me dizer, pá, eu mandei o cá chamar, pá, o Sérgio Carvalho, pá, para que você se prepare para amanhã, isto eram 9 horas da noite, para amanhã seguir com o Dr. Mário Soares e um outro elemento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para Lusaka, para as conversações preliminares com o Frelimo. Quando se abrem as conversações, Sabona Machel para de um lado, para o Mário Soares do outro, eu acho que era do Mário Soares, a delegação moçambicana toda, e o Mário Soares, pá, diz o que vai. Portanto, eu trago aqui a missão de, não sei quando, é tal, cessar fogo, acabar com o fogo, pá, em Moçambique, para serenar isto, para depois podermos encetar para conversações, negociações, e então. Samora Machel corta aquilo e diz, é pá, negativo. Nós não fazemos cessar fogo enquanto não se verificarem algumas condições que nós impomos. Nós somos os representantes do povo moçambicano em armas. Há 10 anos para que estamos aqui em luta para alcançar a independência. E nós queremos, para primeiro, que vocês reconheçam que nós somos os representantes do povo moçambicano, Frelimo. Que, se isso poderá haver um período de transição, e vai haver com certeza, na passagem de poder, mas que o poder é passado para, do poder colonial português para nós, Frelimo. E queremos a independência, não queremos para nenhum outro sistema e tal. A independência nós sabemos depois para o que fazer para o governo, para o país e tal. E o Mário Soares contrário argumentou. E essa altura que eu estava num impasse, até que eu pensei, bem, eu estou aqui a representar o MFA e a minha missão é verificar para o Sr. Mário Soares está a cumprir a missão que lhe foi dada pelo Senado, pelo Spela, e ele está a cumprir, portanto eu vou intervir. Eu estou aqui a representar o MFA e nesse sentido eu digo que a nossa perspectiva de filosofia política é que todos os povos têm direito à sua autodeterminação com todas as consequências que isso possa ter, inclusive a independência. E nesse sentido, a Frelimo, aqui representada por Samora Machel e pelos camaradas que aqui estão, tem inteira razão, porque a grande força que nós temos neste momento é que enquanto que as nossas forças estão desmoralizadas no terreno e ansiosas que acabe a guerra, esta guerra já não tem significado para nós, para eles continua a ter muita, que é a possibilidade de eles conseguirem alcançar a independência porque anseiam há séculos. Portanto, para os dois têm inteira razão. É pá, o Mário Soares, peço desculpa e tal, tenho que interromper aqui, pá, o Sr. Bajão, pá, tal, temos que falar, pá, ali ao lado e tal. E o Samora Machel, pá, e a malda, pá, da Frelimo, e diz-me o Samora, hotel, vai para aqui, pá, tu és moçambicano, pá, vai para aqui. Diz, não, eu sou aqui, sou moçambicano, mas tenho nacionalidade portuguesa, pá, e portanto sou aqui deste lado e tal. Agora, eu estou do vosso lado, nessa perspectiva, que é de facto pá, a nossa do MFA. Bem, o Mário Soares levou um pouco de coisa, mas eu como aqui numa situação tramada. É que eu tenho ordem para o Sr. General Spínola. Eu sei, mas eu não concordo com o General Spínola. Então, mas quando chegarmos a Lisboa, pá, sem o resultado pá, do cessar-fogo, o senhor assume essa responsabilidade totalmente. Não tem problema nenhum.
Em meados de 75 foi a Cuba, encontrou-se com Fidel Júlio Castro. Hoje sabe-se que o líder cubano perguntou-lhe se devia enviar tropas para Angola para apoiar o MPLA. Ainda se lembra dessa ocasião em que Fidel Castro falou consigo? Como é que foi?
Eu almocei com o Fidel e com o Raul Castro numa parte de um restaurante que era o Los Canaviales, ali cerca da Havana. E o Fidel disse, pá, eu pedi para almoçarmos aqui mais isoladamente porque tenho aqui um problema para apresentar-te. Eu recebi há uma semana uma delegação angolana do MPLA que me trouxe uma carta para o Agostinho Neto. É uma carta dramática, pá. É que estão tropas sul-africanas em apoio da UNITA a entrar em Angola pelo Rio Cunene, portanto, pela fronteira sul com a Namíbia. Por outro lado, o FNLA, apoiado por forças do Mobutu, do Congo, pá, estão a entrar pá, pelo norte e o MPLA está numa situação enfraquecida. Está em Luanda, mas vai ter enorme dificuldade em resistir a este cerco e pede-me apoio para o militar. Mas agora pergunto, pá, o que é que tu achas? Vocês vão mandar, perguntava o Fidel, vocês para Portugal pá, vão mandar para tropas para lá, vão manter lá forças militares para poder apoiar o MPLA? Disse, pá, nem penses nisso, nem penses nisso. Numa situação como esta, com três movimentos pertencimento para três movimentos de libertação, a UNITA, o FNLA e o MPLA, em jogo, no terreno, o governo português atual da Revolução não vai tomar posição por nenhum dos partidos. E se toma posição para o MNLA, fica contra a UNITA e contra o FNLA. Portanto, é uma situação extremamente difícil. Portanto, então o que é que achas que eu faço e tal? Disse, pá, eu, se estivesse no teu lugar, faria o seguinte, pá, começava já a mandar tropas cubanas para as festivas negras para Angola. Já. Luanda, desembarcam em Luanda e ficam já em apoio do MPLA e, portanto, essa é a possibilidade que o MPLA tem de sobreviver.
Portugal saiu à pressa das colónias?
Não, então ainda houve um governo de transição, pá, ficava lá ainda um ano e tal. Quem teve medo das consequências da independência abandonou, saiu de Moçambique e de Angola. Houve dramas para travados da civilização. Dramas terríveis. Pá. Houve gente, pá, que perdeu tudo o que tinha, pá, veio-se embora. Muitos deles em pânico.
O 25 de Abril valeu a pena, olhando para o Portugal de hoje e para a situação económica que o país atravessa hoje em dia?
Se me pergunta para o Portugal de hoje, pá, é difícil, pá, de aceitar, pá, que eu possa dizer, pá, categoricamente tenha valido a pena. Agora, sem dúvida nenhuma, que não pensando no Portugal de hoje, da situação de crise grave que estamos a atravessar, valeu imensamente a pena. Pá. E sou um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. Pá.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Zélia é uma jovem emancipada, mas nunca interferiu diretamente na educação de Liana. No entanto, os pais da amiga desconfiam que a jovem agente de turismo anda a dar conselhos à filha. Por isso, Felizmina, a mãe de Liana, detesta-a. Portanto, naquela manhã, ninguém esperava que Zélia aparecesse na oficina de Aníbal com um casal de turistas europeus, o senhor e a senhora Hendrik. Vamos ouvir agora o quarto episódio, intitulado O Analfabetismo Mata.
Bem-vindos.
Obrigada.
Obrigado, senhor.
Olá.
Olá, minha senhora. Olá, meu senhor. Como estão?
Muito bem, obrigado.
Muito bem, obrigada. E o senhor?
Está tudo bem, está tudo bem.
Estes são o senhor e a senhora Hendrik. São turistas e gostavam de ver a sua oficina.
Ah, sim. Isso é ótimo.
O senhor Aníbal é o chefe daqui.
Muito prazer.
Muito prazer.
Em conhecê-lo, senhor Aníbal.
O prazer é todo meu. Eu acho que sei quem a menina é, mas...
Meu nome é Zélia. Sou amiga da Liana.
Ah, é isso mesmo. É isso. E trabalho com turistas. E estes nossos visitantes procuram alguma coisa em particular?
Sim. Eles querem saber como é que o senhor faz as soldagens aqui.
Tá bem. Tá bem. Por favor, sentem-se.
Muito obrigado.
Obrigada.
Epifânio?
Patrão?
Então, não estás a ver as pessoas? Arranjas-lhes cadeiras e um pouco de água fresca, em vez de ficares aí a olhar para eles como se fossem extraterrestres.
Sim, chefe.
Eu posso ajudá-lo, não há problema.
Não, não, nem pensar. Ele pode fazê-lo sozinho. Passa o tempo todo sem fazer nada. Limpaste bem as cadeiras?
Sim, patrão.
Não se incomode conosco, está tudo bem. O que está a fazer aí?
Oh, isto? Estou a fazer uma peça de mobiliário em ferro forjado para uma sala.
Oh, alguém fez uma encomenda?
Não, quero colocá-la em exposição e vendê-la.
Está fantástico.
Obrigado.
Podemos vê-lo a trabalhar?
Claro, claro, sem problemas.
Enquanto os turistas estão ocupados a descobrir os segredos das soldagens de Aníbal, Felizmina está do outro lado da cidade a falar com a diretora de uma agência de microcrédito que lhe concedeu um empréstimo.
Dona Felizmina, demos-lhe um empréstimo para poder melhorar o seu negócio, não para poder enterrar a sua mãe. Acho que não entendeu a gravidade dos seus atos, minha senhora. Não pode correr riscos com dinheiro que pertence ao banco. Que comportamento irresponsável é este?
Por que é que me está a insultar? Já disse que lhe vou pagar, minha senhora.
Tem um atraso de 3 meses, minha senhora. E não só o seu negócio não cresceu, como até parece estar a diminuir.
O meu marido está com problemas neste momento. O meu negócio é pequeno para alimentar toda a família. E às vezes tenho de lhe emprestar dinheiro para ele poder pagar a conta de eletricidade da oficina.
Oh, sim. A senhora é a boa samaritana. E eu sou a Giotamá. Ele não é o único que precisa de dinheiro. Nós também precisamos de dinheiro. Especialmente porque é nosso. Pode ir.
Obrigada, senhora.
Ai, que mulher.
Uma má experiência para Felizmina, que percebe quantos preconceitos existem em relação às pessoas comuns. Mas vamos voltar à oficina de Aníbal. Está cheio de orgulho na sua oficina e com razão. Nestes tempos difíceis, tem a oportunidade de mostrar a sua experiência aos turistas europeus.
O senhor nunca se protege?
O quê?
Não usa luvas ou uma máscara ou equipamento para se proteger?
O que é isso tudo?
O senhor sabe, estas chamas são muito perigosas. Emite um nível elevado de raios ultravioleta que destrói imediatamente a retina, uma membrana mucosa e pode até perfurar os órgãos internos. Tente usar uma máscara, luvas ou equipamento protetor de couro. Os raios não conseguem atravessar o couro.
Se eu tivesse dinheiro para isso tudo, iria gastá-lo em coisas que precisamos lá em casa. Eu sempre trabalhei assim. Nunca tive problemas com os meus olhos. Os ocidentais é que são muito frágeis. Nós, não.
Oh, não o queríamos ofender, Sr. Hannibal. Estávamos apenas preocupados com sua saúde.
Eu sei.
Todos nós aqui estamos expostos. Mas o senhor tem razão. A experiência faz a diferença.
O que está a fazer este jovem?
Ah, o Epifânio. Está a dobrar barras para as cadeiras.
Ai, deve ser duro fazer com que estas todas barras tenham a mesma forma.
Estamos habituados a fazer isso. O Epifânio foi bem treinado.
Será que não pouparia dinheiro se subcontratasse empresas que têm o equipamento certo?
O que significa subcontratar?
Pagar a outra empresa para lhe dobrar as barras.
Sim, sim. Assim economizava tempo e energia. E o trabalho seria mais preciso.
Bom, ouvi dizer que a oficina de metal perto do mercado tem grandes máquinas. Mas deve ser caro.
Nós também fomos lá.
Se quiser, podemos vir buscá-lo amanhã. E vamos juntos. Não custa nada descobrir.
Concorda, Sr. Aníbal?
Está bem. Venham quando quiserem. Eu vou estar aqui.
O Epifânio é seu filho ou empregado?
O Epifânio é meu funcionário.
Oh, onde é que ele aprendeu o ofício?
Aqui mesmo. Ele era meu aprendiz. Agora é um bom trabalhador.
Oh, então ele está na sua folha de pagamento?
Não, não propriamente. Ele não pagou o estágio. Por isso está a pagar trabalhando. Ele dorme aqui e recebe o suficiente para comer.
Ele dorme na oficina? Não tem família?
Não, ele é órfão. Estava nas ruas antes de vir para aqui. Trouxe-o para cá e foi assim.
Mas ele andou na escola. Não andou?
Não, minha senhora, não.
A sério?
Uhum.
Epifânio, tudo bem?
Sim, senhora.
Não queres aprender a ler e a escrever?
Eu, minha senhora.
Senhor Aníbal, importava-se se ele tivesse aulas à noite?
Claro que não, mas não sei como isso ajudaria.
Ajuda, ajuda sempre. Para escrever notas, elaborar orçamentos, fazer medições, para escrever o próprio nome, fazer contas, saber mais sobre os direitos dos trabalhadores, fazer publicidade para a oficina. Pode-se fazer muita coisa graças à escola. O senhor também pode ir às aulas à noite, por que não?
Consegue imaginar-me sentado num banco de escola com crianças? Ridículo!
Ele tem muito tempo para pensar nisso, Charlie.
Claro, claro, claro. Em qualquer dos casos, parabéns.
Obrigado.
O senhor empenha-se muito no seu trabalho.
Obrigado.
É impressionante.
Podemos comprar-lhe esta mobília?
Claro, claro. Será muito bom.
Ótimo. Vimos buscá-la antes de nos irmos embora.
Uhum.
Muito obrigada pela sua hospitalidade. O meu marido e eu temos uma fundação. A Fundação Hendrik. É assim que as pequenas empresas em África podem aumentar as competências e as capacidades, sobretudo através de formação e consultoria. Podemos falar sobre isto amanhã? Está bem?
Sim, tá bem, tá bem. Obrigado pela visita.
Oh, de nada. Adeus.
Adeus. Muito, muito, muito obrigado, Sr. Aníbal.
Obrigado, eu.
O analfabetismo parece um travão para a comunicação, para as boas relações sociais, para o desenvolvimento. Conseguirão Aníbal e a sua família libertar-se deste fardo? E o que será capaz de fazer a Fundação Hendrik? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação da autoria de Frederic Gagpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Esta noite, sobre as eleições na Guiné-Bissau, Saliu Senhakande enviou-nos um SMS em que diz: peço aos eleitores para que façam uma boa escolha, votem em massa, só assim podemos mudar a situação. Lavo Baldeia diz-nos também que a eleição de amanhã vai ser crucial. No Facebook, sobre o facto da Comissão Nacional de Eleições Guineense dizer que está tudo a postos para o escrutínio de amanhã, escreveu de Bissau Jalo Mombinana: creio que sim, tudo está ótimo, mas espero que não haja irregularidades. Fernando Lindo diz: força aí em Bissau, que ganhe o melhor e traga esperança para esse povo. O Fernando diz ainda: acho que não é só uma responsabilidade da OMS finar o combate do vírus do ébola, até porque é a responsabilidade de todos os governos ajudarem a erradicar esse vírus. Mamadou Siré Djaló, de Dakar, Senegal, escreveu: espero que o povo da Guiné reflita bem e escolha um bom presidente e primeiro-ministro para um futuro melhor para todos os filhos da Guiné, tanto internos como externos. Obrigado. Umas boas eleições. Muito obrigado a todos os ouvintes e internautas que nos enviaram suas mensagens. Fica o convite, se quiser saber mais sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa, pode consultar artigos, entrevistas, vídeos e áudios na nossa página online em www.dw.de/40anos. Para amanhã fica também o convite, junte-se a nós para a nossa emissão especial sobre as eleições na Guiné-Bissau. A emissão começa à hora habitual, ou seja, às 19h30, tempo universal coordenado. Fica o encontro marcado, até lá, espero que tenha uma boa noite e a continuação de um bom fim de semana.